Bom dia. Três notas. A primeira para, enfim, para esta data infeliz dos três meses da guerra na Ucrânia, enfim, que tem abalado a Europa e tem destruído a Ucrânia. E o que se adivinha, infelizmente, nos próximos tempos é que a guerra continua e não para, e provavelmente com um avanço de destruição cada vez maior sobre um país que está invadido por outros, quer dizer, uma guerra que não faz qualquer sentido e que penso que, pelo menos em Portugal, pouca gente tem dúvidas sobre qual é que é o lado certo da história, não é? Que é a Ucrânia, evidentemente. Depois, uma nota sobre as investigações e a ação, de coordenada pelo DCAP, mas no país todo, não é? Que penso que também teve a ver em relação ao desvio de fundos, e depois calha sempre no mesmo, não é? Depois, para além dos empresários, depois sempre envolvidos gabinetes de contabilidade, e muitas vezes até também escritórios de advogados envolvidos nas buscas, não é? É evidente que são sempre ações de investigação, portanto não são logo se vê depois em relação ao processo e como ele vai terminar. Já tivemos uma investigação também aqui há coisa de 15 dias ou há coisa de um mês também, que teve até envolvimento também aqui na região de Aveiro, com buscas na região de Aveiro, e a lógica é sempre a mesma, é a questão do aproveitamento, do não aproveitamento dos fundos, ou melhor, o aproveitamento indevido dos fundos comunitários, procurando ter dinheiro sem depois fazer aquilo que se disse quando se candidatou aos fundos que se ia fazer, e portanto depois aquilo gera depois dinheiro a mais, esse dinheiro a mais depois gera o crime de fraude fiscal, gera o crime de branqueamento de capitais, etc. Há uma série de crimes associados a isso. Tudo porque é, no fundo, é roubar dinheiro europeu que servia para investimento e desenvolvimento do país, e portanto quem rouba dinheiro que serve para investimento do país, para desenvolvimento, para criação de postos de trabalho, etc., é um crime realmente grave e tem que ser severamente punido, se assim for, se for condenado, evidente, se for considerado culpado. E portanto é sempre bom e é um alerta que as entidades judiciárias estejam em cima desse tipo de crimes, que não foi um crime muito popular, digamos assim, na década, quando vieram os primeiros fundos da União Europeia, da Comunidade Europeia primeiro e depois da União Europeia, e é uma tentação muito grande que o país tem que apertar a rede, e para quê? Para salvaguardar que o dinheiro que vem da União Europeia para desenvolver o país efetivamente é gasto a desenvolver o país, e essa é que é a tónica da questão. Depois, uma última nota para as eleições do PSD. O PSD é o principal partido da oposição e o principal partido da oposição é um pilar essencial à democracia portuguesa. E o que eu acho estranho é que com o tempo que o PSD tem para se reerguer, porque estamos perante uma maioria absoluta do Partido Socialista e, portanto, o PSD tem tempo para construir a sua solução de oposição para se apresentar aos eleitores daqui a 3 anos e meio, ou 4 anos mesmo, e portanto, se o PSD tem tempo, não se percebe porque é que os líderes deste projeto, que são dois, e portanto o PSD vai ter uma eleição disputada, não fizeram um único debate entre eles. E estes debates poder-se ia pensar, ah, e tal, mas os debates têm que ser para os militantes do PSD, que isto é uma eleição interna. Bem, em primeiro lugar, eu duvido muito disso, porque eles são um partido que tem que virar para fora, portanto, se virarem só para dentro, não parece inteligente, mas ainda assim seria uma decisão interna do próprio PSD. O que me parece ainda pior é que eles não fizeram nenhum sequer um único debate, e há dois candidatos, internamente. Quer dizer, podiam fazer um debate interno, podiam andar a percorrer as estruturas locais, e não. O que se fizeram foi abster-se das ideias, ninguém não se conhece uma única ideia ou uma única diferença entre qualquer um dos dois candidatos, quer internamente para o Partido Social Democrata, quer para o país. E é já um péssimo sinal quando agora ainda estamos a arrancar. E, portanto, não auguro nada de bom em relação a qualquer uma destas duas candidaturas, devo dizer. Mas, enfim, eu não sou eleitor do PSD, não sou militante do PSD e, portanto, não sou propriamente o público-alvo, mas entendo, sou até do partido oposto, mas entendo que o PSD deveria e tem essa obrigação de construir uma solução que fosse discutida, pelo menos internamente, para que pudesse depois ter uma solução sólida de candidatura ao governo, porque o PSD, quanto mais sólido for como partido de oposição, mais vai obrigar o Partido Socialista a governar bem, e essa é que é a essencialidade da democracia. E, portanto, do meu ponto de vista, não auguro nada bom, e gostava de deixar, não podia deixar de ficar esta nota neste meu espaço, nesta oportunidade que a Rádio Soberania me concede gentilmente a todas as quartas-feiras. E, portanto, queria desejar um resto de boa semana a todos os ouvintes, e assim especialmente, Ricardo.